Olá, sejam bem-vindos a mais um Beats Podcast. Eu sou o João Schmidt e hoje eu estou com um convidado muito especial. Por que ele é muito especial? Hoje é mais do que nunca especial, porque ele é o Xará. Ele é João também. Veio aqui nos visitar João Von Zuben da Casco.
Casco AI.
Casco AI. Eu ia falar AI, mas falei, será que...
Casco AI. Exatamente.
Tem mais algum complemento que eu estou deixando de falar aqui? Casco AI, que nasceu antes da onda que você conhece hoje de AI. Os caras são pioneiros mesmo do negócio aí. Posso estar exagerando um pouco, mas pô, faz parte de mim exagerar um pouco. E então, o João está aqui. Muito obrigado, João. Agradeço a sua presença, agradeço a sua visita aí. E para a gente dar aquele pontapé inicial que a gente gosta, quem é o João na fila do pão? Por favor, se apresente aí para a galera. E muito obrigado mais uma vez, João.
Obrigado, João. Obrigado por aqui, a oportunidade de estar aqui falando com você. Super legal o podcast aqui da Beats. Uma honra para a gente estar participando.
É, viu? Simples, mas é arrumadinho.
Fala. Super legal, cara. Gostei, já vi vários episódios, achei super legal.
Legal.
É um prazer para a gente estar aqui, tá bom? Cara, João, sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico de formação. Sempre gostei dessa questão de mexer em tudo. Desde pequeno, brinco desde pequeno. Eu já era uma criança que pedia caixa de ferramenta.
Que desmontava tudo os brinquedos.
Desmontava tudo. Cara. Minha mãe conta que eu ganhava carrinho de controle remoto.
Não,
e
durava
no
um
segundo dia,
já
estava desmontado inteiro.
Cara, eu tinha esse problema aí também.
Pegava a luzinha, pegava o motor, fazia ventilador. Achava divertido fazer um ventilador com o motor do carro.
Um motorzinho, cara.
Um motorzinho. E ligava em pilha, já mexia em tudo. Sempre fui uma criança que acompanhei quem ia prestar serviço em casa. Então, ia arrumar geladeira, ia arrumar máquina de lavar. Tava o João do lado, discutindo, olhando, vendo.
Deve ser do nome, João.
É, é curioso demais, né? Sempre fui muito curioso. E pedia de presente, assim, pedia caixa de ferramentas de presente de aniversário. Coisa que não era comum uma criança pequena
querer alguma coisa desse
Mas
sentido.
Sempre tive essa questão de curiosidade dentro de mim, de criar. Sempre tive isso muito forte.
Legal.
Então, desde pequeno, vim fazendo isso. Já um pouco mais velho, ali com 15 anos, mexia no quadro do condomínio que eu morava, fazia instalação no campo de futebol.
Era o eletricista da galera.
Era o eletricista da turma, assim. Eu brinco, eu nunca fui um bom jogador de futebol, mas o pessoal me chamava porque
Para levantar o poste do jogo.
Para colocar iluminação ali no campinho de futebol, era eu que fazia essas coisas. E sempre gostei muito disso. Sempre fui autodidata com isso. Depois fui fazer engenharia elétrica.
Foi se especializar na área.
Fui fazer engenharia elétrica e me especializei ali em telecomunicações.
Você aqui é da região de Campinas, né?
Sou daqui, sou natural aqui de Campinas.
Legal. E estudou essa engenharia elétrica aqui na região?
Eu fiz em Santa Rita do Sapucaí, eu fiz em Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações.
Legal.
Uma excelente faculdade voltada para telecomunicações. Acho que a faculdade mais tradicional que tem no país de telecom.
Legal.
Então, isso deu uma base muito grande. E saindo de lá, já fui trabalhar na Motorola, já fui trabalhar em outras empresas, mas muito voltado a software.
Mesmo com a formação mais, não sei...
De engenheiro eletricista.
De eletricista, de algo mais bruto ali, mais mão na massa, mas sempre entrou nessa onda.
Eu comecei
onda.
A programar com uns 12, 13, 14 anos ali, eu já programava.
Por gosto.
Por conta.
Por hobby.
Por conta ali, de fuçar, ler... Comprava revista, lia...
Entendia como fazia.
Entendia. Fazia. Tinha alguns amigos mais velhos ali que já programavam, me ensinavam ainda linguagens básicas ali, o BASIC ainda.
Que Microsoft época era BASIC. Isso, João? Contextualiza a gente, por favor.
Ah, isso era assim, 96...
Certo. A hora que a internet estava chegando.
Começando
no Brasil,
a internet.
Computadores, né? Popularizando e tudo mais.
É, ainda era 386.
Era.
E a gente tinha, eu tinha um computador ali, que era um computador mais modesto ali, um 386. Então eu tinha que turbinar ele para rodar os joguinhos que os outros
tinham. Tinha
outros
que fuçar, tinha que mexer.
Cara, eu assim, não carregava, só carregava teclado e a placa de vídeo. Deixava som, não carregava, fazia uns discos de boot que a gente chamava na época.
Sim.
Cara, colocava, ligava a máquina, carregava para poder liberar a memória RAM
e tentar fazer... tentar rodar um joguinho diferente ali.
Tentar, e fazia isso, fazia automação no meu computador ainda, fazendo os arquivos .bat ainda do Windows, uhum. Né? Então assim, era um fuçador. Era um funcionador. E só tinha um computador na casa. Naquela época, no, anos 90, só tinha um computador.
Só tinha um para casa toda e todo mundo tinha que mexer com o mesmo.
E eu dominava o meu computador da minha casa. Era meu, né? E quando eu formatava o computador sem querer, eu sempre fui, gostei de software livre. Colocava Linux. Vira e mexe, eu tinha dual boot e colocava Linux no computador.
Aí às vezes dava um...
Às vezes dava errado, eu formatava a partição errada. E apagava o Windows do, da minha família.
Aí a galera queria matar você ali no dia
seguinte. Me matava, assim, ficava bronco. Cadê ficava o João proibido de mexer no computador uns 3 meses. E era, a vida era assim, a gente vivia, mas você era curioso para fazer isso, sabe?
Legal.
Então, quando fui fazer engenharia, eu fui muito dentro de telecom. O telecom se transformou numa área de software. Então, parou de ter os roteadores e os switches, tudo em hardware,
cabo, virou tudo software. Né? Tudo software.
Virou tudo software. E isso foi muito bom, assim, consegui... Já estava com esse conhecimento quando... Eu já tinha uma visão de software para isso.
Legal.
Aí fui trabalhar dentro da faculdade, ainda abri uma primeira empresa chamada Soul, com alguns amigos de lá. Essa empresa...
O que ela fazia na época?
Era uma empresa de tecnologia. A gente começou a estudar. Tinha um projeto dentro do Inatel chamado Projeto Plantar, que era para abrir empresas. Ainda não existia essa ideia de incubadora, nada disso. Mas era um projeto patrocinado pela Motorola para divulgar, para abrir empresas novas. Não tinha nenhum conceito de startup.
De startup.
Né? Não existia esse conceito.
A ideia de um incubador.
Uma empresa júnior. Empresa júnior ainda. Ainda era tido como empresas júnior. E a gente abriu uma empresa, eu com dois amigos, passamos no programa, tinha uma bolsa de estudo. E a gente começou a abrir uma empresa lá para fazer software. Era um software web distribuído. E a gente fazia pesquisa de... Tava pesquisa em celular. Imagina fazer uma pesquisa, na época era uma coisa revolucionária de você ter um programinha no celular que você pudesse fazer pesquisa.
Pudesse executar alguma coisa além do que o aparelho oferecia.
Exato, você tem algum aplicativo e que a gente conseguisse perguntar, você gosta disso, daquilo, e fazer alguma pesquisa com o público que tinha o celular. Isso naquela época já era uma revolução.
Legal.
Tá? Não existia nem Android na época ainda.
Isso meio que...
2002.
Isso e feito pela Motorola ali, patrocinado
pela Motorola. Legal. Tá, um plano de investimento da Motorola dentro dessas empresas júniores. E foi lá que eu tive o primeiro contato com o Sebrae, fiz o curso do Empretec, tive a mentoria de empreendedorismo dentro da faculdade, dentro do núcleo do Inatel chamado de NEMP. Muito legal. Aí fui para a Motorola.
Entrou aí oficialmente na Motorola.
Na Motorola, fui trabalhar com a Motorola. Primeiro em software, muito pouco, mas eu fui para a área de IRF.
2002 era a época do tijolão, isso? Startup?
Tinha os celularzinhos ainda, não era mais aquele tijolão grandão, mas era...
Era que já está diminuindo o tamanho.
Um celular pequenininho, ainda não tinha celular colorido.
No máximo tinha joguinho da cobrinha só.
Exato,
né?
Era exatamente isso. Era um joguinho bem simples, ainda tela monocromática. Sim. Sabe, a gente começou a deixar de ter a tela só com números e começou a ter...
Uns gráficos,
mas ainda aquele gráfico 2D.
Tímido, negócio tímido.
Bem incipiente ainda. A gente programava uma arquitetura chamada MIDI-P ainda, que era antes de ter esses SDKs, antes de ter Android, antes de ter essa padronização toda. Então era uma coisa que você precisava ir meio a fundo, era meio raiz, assim, tinha que implementar tudo na mão,
no
Java ainda.
No teste ali.
Fazendo tudo em Java, na unha, fazendo as coisas acontecerem. Não tinha muita biblioteca.
Tinha que escrever, não tinha nem onde pesquisar direito.
Nada,
pegar o código pronto para alguma
comprava
coisa.
Comprava revista para poder entender o que era.
Livros, a Bíblia do Java ali.
Exatamente, já li, eu tive essa.
Todo mundo da época tinha uma Bíblia de alguma coisa para consultar ali. Né?
Essa do Java eu tive.
Legal.
Comprei para ler. E foi uma padronização nova de software, então foi muito legal ter aprendido isso no começo. E o que me capacitou depois a ir para uma área de arquitetura de software.
Legal.
Então depois fui trabalhar no grupo da América Móvel, fui trabalhar no grupo na IBM, já nessa parte
de programação diretamente.
Muito voltado à arquitetura de software, muito voltado a essa parte de... É um desenvolvimento um pouco mais alto nível, né? Aí entra desenvolvimento de soluções complexas, integrações de N soluções, uma coisa muito mais complexa.
Legal. E aí, quando que chegou a Casco aí na sua vida e o IA, e como isso aconteceu? Conta um pouco pra gente, dessa introdução aí.
Foi dentro do projeto de mestrado e doutorado, então fui fazer mestrado e doutorado na Unicamp. Dentro Legal. Desse programa, eu conheci o Diogo e o Eduardo. Dentre muitos estudantes e bolsistas que estavam lá dentro dos projetos de pesquisa, eu, o Diogo e o Eduardo, a gente tinha uma característica de ir com o projeto até o final. Começo do projeto de pesquisa, muito dinheiro, muita bolsa, então 17 pesquisadores. Com o passar de um ano, dois anos, acabou a bolsa. E aí a gente vê quem que fica no projeto até
quem
entregar.
Quem está afim de verdade.
Que está afim, compromisso de entregar até o final. E eu, Diogo e Eduardo eram os três que ficavam até o final. E a gente faz isso algumas vezes, alguns ciclos desse dentro da Unicamp, até um dia que a gente resolve, cara, esse projeto vamos escrever sozinho. E aí nasce a Casco.
Legal.
O Diogo, um sócio, um cara que escreve muito bem projeto de pesquisa, né? Um PhD, e descreve muito bem os projetos, tem umas ideias assim muito... Eu brinco que ele pensa no foguete, depois hoje na Casco a gente cuida de lançar o foguete. Ele pensa numa coisa muito avançada, além do tempo, e a gente cuida de fazer.
Corre atrás para fazer acontecer.
O Eduardo, um cara muito voltado à parte de hardware embarcado, a software embarcado, hardware de borda, processamento de borda,
Legal.
Conexões. Então a gente acabou juntando um time muito assim...
Multidisciplinar
e fazendo as entregas.
Legal.
Então o Casco fez assim, os primeiros anos da empresa foram anos voltados à pesquisa e desenvolvimento. Está até no nome da Casco, é Casco P&D em tecnologia, porque a gente veio do P&D.
Que é a ideia de pesquisar e desenvolver algo novo ali.
De pesquisar algo novo, Então, e tanto eu, o Eduardo, o Diogo, sempre fomos entusiastas de tecnologia. Então, falou em tecnologia, assim, a gente adora ter um leão para pentear, sabe? Tem aquele desafio gigantesco ali, para você falar, cara, isso é coisa difícil
isso de fazer. Isso não dá para fazer, ninguém consegue fazer isso.
É aí que a gente gosta, é aí que vai. Então a gente caminhou 5 anos da empresa, primeiros 5 anos da empresa, olhando o projeto de pesquisa, o que é muito bom, porque é um dinheiro que vem aportado para o desenvolvimento da tecnologia do país, e a gente fez isso.
Vem pela Unicamp isso daí, né?
Veio direto dos órgãos de fomento, então veio direto da RNP, vem direto da FABESP, FAPESP, sabe, FINEP, vem direto desses, a gente tem uma empresa e a gente faz a parceria daí com a Unicamp,
Sim.
com o órgão de pesquisa.
Se torna habilitado ali para fazer Isso. parte disso.
Mas a gente é uma empresa privada que participa desse projeto de pesquisa.
Legal.
Tá? E aí a gente começa a fazer isso e tem muito sucesso. A gente acaba contratando muito primeiro emprego. Nos primeiros anos da empresa, a gente tinha 90% da empresa, era primeiro emprego.
Galera querendo aprender também.
Um pouco porque era o que a gente conseguia pagar.
Porque o dinheiro dava aqui para a gente sempre foi também.
E o outro foi assim, a gente gostava de formar. E é uma coisa importante, olhando agora 10 anos de vida da empresa, 11 anos quase, os melhores que a gente teve foram assim. Os melhores, tem muitos bons, né? Mas assim... Muitos bons que nós tivemos vieram...
Do zero,
foram formados lá dentro.
Legal.
Isso faz uma diferença. Assim.
Uma coisa que a gente sempre fala aqui é impossível você treinar uma pessoa a ser uma boa pessoa, a ser gente boa. Tá? Então, às vezes é melhor você contratar alguém que não tem o conhecimento, mas que tem outros soft skills ali, outras aptidões interpessoais, e é ensinar a pessoa a fazer o que você quer, às vezes, muitas vezes do jeito que você quer, do que você querer pegar alguém pronto, tal, cheio de vícios e manias, que não vai mudar nunca.
O hard skill a gente consegue ensinar e mudar, agora o soft skill não dá.
Não dá, nasce instalado já.
Exato, o software já está embarcado, não já tem como tirar, como não tem
trocar,
como mudar.
Vai dar errado isso aí.
Eu concordo totalmente.
Legal.
Tá? Que a gente...
Então a Casco foi a escola aí para a galera.
Foi uma escola para muitos ali, para muitos e muitos. Alguns continuam com a gente até hoje.
Legal, isso é bom. Isso é bem legal.
Isso é muito bom.
Quanto tempo de Casco hoje?
Vamos fazer esse ano 11 anos.
Legal, bastante
então,
tempo.
Bastante tempo já de empresa. E a gente veio nessa linha com o dinheiro de P&D, que ele é muito bom, mas ele tem um limite. O projeto tem um limite.
Sim, a Casco, não é sempre que tem.
Não é sempre que tem, é uma empresa idônea. Então, assim, o dinheiro do projeto de pesquisa vem para comprar lápis, caneta, borracha, papel. Uhum. A gente compra lápis, caneta, borracha,
não
papel.
Não tem sobra nada.
Não sobra nada. É aquilo ali, é aquilo ali. Tem que pagar tais pessoas. A gente paga tais pessoas. Então, é um dinheiro bom, mas é um dinheiro com começo, meio e fim.
Uhum.
Aí a gente chega 5 anos atrás, 6 anos agora, vamos fazer 6 anos, a gente chama um outro sócio para participar com a gente, que entra como investidor.
Legal.
E que depois, já uma pessoa experiente de mercado, tinha fundado outras empresas já era CEO de um grupo grande, e ele vem para nos ajudar a transformar a Casco. De uma empresa de P&D, de projetos, numa empresa de produtos.
Legal. Então, abrir para o mercado mesmo.
Isso revoluciona a Casco. Isso a gente muda, a gente começa a ver mercado, como é que é a venda, como é que precifica, como é que monta os modelos de mercado adequado.
Produtos vendáveis.
Produtos vendáveis. Então a gente teve que abrir mão de algumas coisas e abraçar outra. E há 6 anos atrás a gente toma a decisão, o que a gente vai fazer? A gente tinha hardware, tinha projeto de antena de TV, tinha hardware, tinha projeto de transporte público, a gente tinha vários projetos, a gente tinha 22 projetos que a gente tinha feito para o governo.
Legal.
A gente olha tudo e, por sorte ou por mérito, a gente fala, vamos fazer com IA, vamos focar em IA.
E isso você tinha comentado em off aqui comigo, na época que a IA ainda não era popular, vamos falar
ainda
assim.
Ainda não era popular.
Era coisa de quem estava ali programando algo, quem estava testando algo, certo?
Exato. A gente, no começo, quando a gente faz essa transformação aí, era difícil de explicar a Casco para as pessoas. Porque a Casco atua em diversos segmentos, agronegócio, indústria, utilities, segurança. Quem que é a Casco? Como é que tem esse know-how?
É tecnologia, né? Para todo mundo, né? No final das contas.
No final das contas, a Casco é uma deep tech, uma das maiores deep techs do país, que produz tecnologia para diversos segmentos. Mas que a gente vai ver que tudo, na verdade, é a mesma coisa. Do ponto de vista de tecnologia, é tudo a mesma coisa.
Nem produz, né? Desenvolve a tecnologia. Desenvolve. E depois produz.
Depois
ela
produtiza, pega a tecnologia e envelopa ela dentro de um produto e entrega para o mercado. Tá? Então a gente transforma a Casco nessa empresa de produtos. Né?
Uhum.
A gente tinha um relacionamento muito grande com a CPFL, que já era dentro do programa da ANEEL, programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL.
Legal.
A gente já recebia um aporte dentro desses projetos de pesquisa e a gente tinha criado um carro que anda nas ruas. Então a gente criou o sistema que vai embarcado num carro.
Sim.
Com câmeras óticas e térmicas. Eles olham a linha de distribuição de energia, então vê o poste, vê o transformador, vê a chave.
Vê se está tudo, vai conferindo.
Ele checa tudo, então ele reconhece todos os elementos, checa a temperatura de todos os elementos e diz para a companhia onde tem sobreaquecimento, aonde vai entrar em colapso.
Onde pode dar um problema.
Onde pode dar um problema. E classifica, assim, isso é um problema que é um problema preventivo, você pode vir em 3 meses fazer essa manutenção. Esse daqui é agora.
Já está acontecendo.
Agora, já está acontecendo. Vem que vai cair essa distribuição.
É um carro autônomo isso, basicamente? Faz sozinho?
Ainda tem um motorista e ainda tem um copiloto.
Mas essa varredura e identificação é automática. E manda um alerta. Já com inteligência artificial.
Já com inteligência artificial embarcada no carro e embarcada no cloud. Então o carro processa alguns dados, envia isso para o cloud e o cloud termina de processar os dados.
Legal.
Então a gente consegue, e a maioria das soluções da Casco é isso, um pedaço no Edge, um pedaço na ponta de processamento de IA e outro pedaço de IA dentro do cloud.
Esses dias conversando com o GPT, eu converso às vezes com ele, e ele estava me falando que eu não sabia, né? Uma curiosidade, você me confirma se ele estava mentindo, que ele gosta de fazer isso também bastante, que a inteligência artificial era muito utilizada para identificação de padrões de imagem, né?
Sim.
Normalmente, no agro, para identificar se uma cenoura está maior que a outra, se o grão está doente ou não está doente. Agora, como você disse agora, tipo, se o poste está quente ou se está frio e tudo mais. Acho que foi uma das primeiras utilizações da inteligência artificial.
Foi.
Fato isso mesmo? Faz sentido?
A gente usa essas redes que a gente chama, essas redes que são o Large Language Models, os LLMs, ChatGPT, Cloud, Gemini. Isso foi isso que tangibilizou o que é a inteligência artificial para as pessoas.
Uhum.
Tá? Isso a gente chama de Large Language Models. São modelos grandes com com capacidade de falar sobre qualquer coisa. Então, a gente conseguiu tangibilizar isso. Isso é muito bom, eles conseguem fazer isso. Não tem uma acurácia alta, eles têm uma acurácia reduzida, porque como você faz algo muito genérico,
você não faz perfeitamente tudo.
Exatamente. A Casco tem uma característica que a gente não usa nenhum cérebro artificial de terceiros. A gente desenvolve os próprios cérebros.
Legal.
Então a gente constrói, a gente treina, a gente tem toda uma pipeline de como treinar um modelo. Como que a gente faz um modelo ser rápido, ser eficiente...
Numa função específica.
E ser barato. Tá? Porque hoje, se você entra com uma produção em massa, de larga escala, usando um LLM tradicional...
Você vai pagar caro, uma API caro.
Inviabiliza o negócio. Sim. Inviabiliza. Então, como que a Casco se sustenta? Criando os próprios modelos. É um modelo proprietário nosso, a gente tem know-how para criar esse modelo. Legal. E a gente consegue deixar num custo muito baixo para o cliente. Então, viabiliza a solução de IA no fim do dia. Tá, acho que esse é o grande diferencial da Casco de todas as outras empresas de inteligência artificial. A gente cria os próprios modelos, a gente integra esse modelo dentro do hardware. Então, se precisa colocar câmera, eu vou colocar câmera. Eu sei pegar o stream da câmera, colocar
lá para além identificar.
Fazer o software, ter o hardware, desenvolver o Rapsus, desenvolver um hardware para fazer uma abertura de porta automática com IA. A gente desenvolve, a gente já tem esse produto.
Legal.
Tá? Então a gente fez esse projeto com a CPFL, como eu estava falando um tempo atrás. Aí a gente olhou o projeto evoluindo muito bem. A gente tinha um conhecido na Cargill, um grande parceiro nosso, a Cargill. Eu até queria mandar um abraço aí para todo mundo da Cargill, grande parceiro. Uma satisfação imensa trabalhar com vocês sempre. Cargill, a gente tinha um relacionamento, conhecia algumas pessoas lá dentro. Eles tinham um problema para analisar confinamento de boi. E era o confinamento de boi, vive muito boi numa área restrita, dentro de currais. E você coloca ração, coloca a dieta desses bois, eles vão ganhando peso rápido.
Muito rápido, come muito, além da cota ali.
Come proteína, então assim, não é só comer capim, né? Ele come proteína, então ele fica grande, a carne fica melhor, mais saborosa, você consegue intensificar esse período de engorda. Isso tem um resultado muito melhor.
Legal.
Né? Você faz um giro muito rápido. Eles tinham um problema para poder fazer essa gestão. Ele desenvolveu um produto junto com eles, chamado Cargill Cattle View. Um drone levanta automaticamente, faz um voo supervisionado por um piloto, mas um voo autônomo. Ele tira fotos de todos os currais, volta, ele pega essas fotos, joga na nossa plataforma, a gente reconhece tudo. Vê se o animal está em pé e deitado, conta todos os animais da fazenda
dele.
Estão
todos ali.
Estão todos ali. Se tem divergência, o animal aqui pulou um animal, dois animais pularam para o curral do lado. Isso faz muita diferença na hora de você dar comida.
Porque um come mais que o outro, no curral do lado ele...
Eu tô achando que eu tenho 100 animais aqui, na verdade eu tenho 98. E o outro que era para ter 100 tem 102.
Alguém ficou sem comida
vai ficar sem comida.
E alguém comeu a mais.
E vai sobrar comida no que está mais boa, no que está menos boa, e vai sobrar. Comida é cara. Então como é que você ajusta tudo isso? A gente fez esse software, então a gente vê todos os bois, a gente consegue estimar o quanto de comida sobrou no coxo dos animais ao longo do dia.
Legal, cara.
Então a gente ajusta tudo com IA e dá uma performance muito maior pro pecuarista.
Traz,
sabe?
Dados para o cara tomar a decisão dele.
Exatamente, João, exatamente. Então eu falo, é semelhante ao carro, se você for ver, porque a gente tem câmeras que coletam imagens.
Faz análise,
passa pelo nosso software, a gente reconhece o que tem que reconhecer.
E ali, traz o insight ali.
E vai para um software para o cara tomar a decisão. Que pode ser um software na web, pode ser um software no computador dele, pode ser no celular.
Pode ser em qualquer lugar.
Em qualquer lugar.
Legal.
Então a gente tem esse know-how. E o legal foi assim, como a gente veio lá do início, a gente teve que construir o jeito de fazer isso com tudo.
Do zero ainda, né? Sem depender de uma terceira inteligência ou algo que já existia.
Então a gente criou as ferramentas para fazer isso acontecer. E hoje esse framework é um framework proprietário, em que a gente coloca. E mais do que só você desenvolver, o interessante da rede neural e das soluções de IA é que não adianta você fazer uma entrega. Você tem que ter um mecanismo retroalimentado para você evoluir isso ao longo do tempo.
Sim, para ele aprender e entregar mais coisas ali. Exato. Depois.
Para ver, por exemplo, você vai em uma fazenda, ele funciona bem, na outra funciona bem. Daí você mudou um pouco a cor do solo, não vai funcionar tão bem.
Já não vai identificar direito.
Então, a cada fazenda que a gente entra, a gente faz um mês ali de retreino, que é uma adaptação, uhum. faz parte do
para refinar
ali. Para refinar para aquela fazenda e a coisa vai, vai para frente.
Cara, fala mais cases aí, o que mais que é...
Tem uma,
que,
tem
a,
uma,
que a Casco fez aí, entrega de outras áreas.
Legal. Tem uma solução que a gente fez, que assim, essa eu gosto muito e... Eu
participo. Tô curioso.
Eu participo de todas as soluções, assim, sabe? Eu, da grande maioria ali. Então, assim, pro agro eu fui visitar a fazenda, fui dentro de curral, sabe? Pisei em estrume mesmo. Ali, porque é o jeito de fazer. Se você
tem que estar no campo.
Se
você
não for para dentro olhar guerra. E ver, se não for para guerra, não vai sair, uhum. sabe? Então, é uma outra característica do sócio da Casco. Assim, tinha hands-on na coisa. Se tem que fazer, daqui que eu vou lá e faço.
Ah, tem não fico problema. Esperando ali.
Não fico esperando, cara. Se tem que fazer, a gente faz. Vai lá, pega. Eu brinco que a gente derruba o boi pelo chifre. Não é pedindo, laçando. Gruda no chifre e derruba o boi.
Põe no chão.
Põe no chão. A gente estava numa feira em Campinas, feira de inovação de Campinas, a gente conheceu a Unilever.
Legal.
Unilever é uma grande, né, indústria multinacional. Eles viram o nosso carro e falaram: tem um desafio para você que ninguém fez. Vocês estão reconhecendo poste, transformador. Eu quero reconhecer 100% dos frascos de uma linha de alta velocidade. Não tem tecnologia no mundo ainda para isso.
Aí mexeu agora, com... Falou a palavra mágica.
Mexeu com a égua. A gente falou, cara, vamos fazer isso. E foram aí uns 2-3 anos para fazer isso acontecer. E a gente fez.
Legal.
Então a gente fez uma máquina que tem câmeras dos dois lados da linha de produção. Passa a linha de produção, a gente tem... câmeras dos dois lados, a gente tira a foto de 100% dos frascos de uma linha de altíssima velocidade.
Mas isso que eu ia falar, uma câmera especial de alta velocidade.
Hoje em dia a gente está usando a Kense, que é uma marca japonesa, uma das maiores empresas do Japão. Uhum. Câmera de altíssima qualidade, industrial. A gente bate foto, são 7-8 produtos por segundo que passam.
Rápido.
É muito rápido. Iluminação, você conhece bem, tem que ter uma luz poderosa
para fazer a foto rápida.
Fazer a foto rápida.
Sem emborrar, sem fazer nada.
É perfeito. Então, e a gente analisa, nesse tempo, todo o book de qualidade. Todo o book de qualidade a gente tem que analisar. São 18 defeitos que tem que ser analisados.
Seria o quê? Se o frasco está totalmente cheio, se está bem fechado?
Se o label do frasco está torto, não está torto, se tem uma orelhinha, não tem. Quantos centímetros ele está de cada lado... E o pessoal de qualidade consegue configurar. Eu quero que ele pode ter...
Tem uma margem de segurança.
Ele pode ter 3 milímetros, uhum. mas ele não pode ter 4. Se tiver 4, a gente já integra na descartadora e tira da linha.
Ela já automaticamente identifica o cara e tira da linha.
A gente zera o erro uhum. de produtos na gôndola do supermercado.
Boa,
a gente zera o erro da linha de produção. Esse foi um projeto difícil, por quê? Todos os projetos, o que, que a gente faz? A gente pega uma massa de dados e a gente treina o cérebro.
Uhum.
Então eu pego, tiro uma foto.
Esse
é o certo. Uhum. Então eu falo, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma xícara de chá.
É um boi. É um boi gordo ou boi magro.
Isso, eu vou classificando uhum. eles e coloco para treinar. Eu pego 1.000, 10.000 fotos, coloco, uhum. treina aí. Fica dias e dias uhum. treinando até ele achar os pesos adequados dessa rede.
Uhum.
Nesse projeto com o Unilever não dava para fazer isso. Por quê? Se eu tiver um furo num frasco, o furo pode ter em qualquer lugar. Como é que eu vou treinar furo?
É aleatório. Ficou um pouquinho, uma dobrinha, em qual lugar apareceu a
pode
dobrinha?
Pode dar bolha no rótulo. Onde é que vai estar a bolha?
Não sei. Não dá para saber. É uma bolha.
Então a gente fez um outro processo chamado ensinamento não supervisionado. São poucas empresas que têm esse know-how uhum. para fazer um cérebro em um auto treinamento de uma rede não supervisionada. Então a gente consegue garantir um template, ver as diferenças que a gente tem desse template uhum. dentro de uma rede neural.
Teoricamente você tem que ensinar o que é uma bolha ou não? Ele vai identificar essa, uma divergência.
A gente chama de um produto esse que a gente chama de CASIM, que é o Casco Smart Inspection for Manufacturing.
Uhum.
É um produto que a gente chama AI No Touch. Então o operador da linha não precisa entender de nada.
Nada.
Ele reconhece que você está passando um frasco diferente.
Tem alguma variação ali.
Ele reconhece que você está passando uma inovação, uhum. mas que a inovação é válida, e ele se retreina. Ou se aquilo é só um desvio e é um erro, ele tem que tirar. Então, quando ele acha que é um frasco novo, ele se auto-retreina. E daí, com isso, a gente, em menos, está dando 40 segundos o treinamento dele. Rápido. Muito rápido. A gente pega 50 fotos e treina em 40 segundos. Então, rapidamente, a gente retreina.
É isso que eu ia perguntar. O que precisa de massa de dados para fazer, avaliar 7 fotos por segundo ali, caçar quantos? 17 defeitos ali?
São 18 classificações.
Que podem ser...
Em qualquer lugar.
Variáveis, milhares, e qualquer centimilímetro ali pode estar acontecendo algo diferente no, na embalagem.
Quanto, a gente usa 50 fotos.
O que precisa de processamento para isso? É físico processamento?
É, o processamento, hardware físico? O hardware está tão rápido, a inferência, ela tem que ser tão rápido, João, que não dá para a gente colocar isso no servidor, na nuvem, não dá. A latência de rede não permite
já não
isso.
Ia dar certo.
Então a gente faz o processamento no edge, na ponta mesmo.
Legal.
A gente tem um hardware na ponta, especificado por nós, mas o grande segredo é a rede neural criada, ela é de altíssimo desempenho. Então, não é uma rede que você no GitHub hoje, você vai lá, você tem um monte de rede neural lá para pegar. Mas se você não especificar, se você não tunar ela, que a gente chama, deixar ela
enxuta para fazer exatamente
rápida,
aquilo,
você não consegue fazer.
Gastaria muito mais processamento.
Você vai gastar muito processamento e começa a encavalar. Como é muito frasco, você não terminou de processar um, já chegou outro.
Então,
outro,
isso que eu estou imaginando. Que aí, na hora do descarte ali, na hora que a máquina ia desviar ele para o descarte... Já passou.
Já
está embalado e foi para o supermercado,
exato,
teoricamente. Então,
exato, João.
Fiquei imaginando nessa velocidade quase que em tempo real. Talvez você tenha alguns metros de linha de produção para ter um processamento.
Hoje em dia está muito perto. Tá? Hoje em dia, assim, a gente tem um limiar ali. Tá, antes a gente começou com 2 metros. No começo do projeto era 2 metros de alguma coisa. Hoje a gente está...
Eu falei metro chutando aqui, mas é a métrica.
Hoje está menos de 1 metro. Da rotuladeira até a nossa cabine, o espaço bem menos. Acho que a última cabine que a gente colocou está 50 centímetros.
Já tem um resultado ali, né?
Já tem um resultado.
Se a gente fosse colocar, e só para a galera que é mais leiga, que nos assiste aqui, se a gente fosse colocar um comparativo com um computador comum, esse computador aí, esse processador... Que processa equivale a quantos de um computador? Tem essa correlação?
Seria um computador...
Um i7 de última geração?
Eu acho que sim, eu acho que seria um computador com... Eu falo em processamento de memória de vídeo. Porque não usa muito
CPU. É mais o GPU.
É mais a GPU. É uma GPU boa de última geração ali.
Legal.
Tá? Da linha 50... Sabe, era uma linha
então
que
não é um absurdo, até pela otimização que vocês criaram.
Não, acho que esse que é o legal também, sabe? Não é um supercomputador.
Você não precisa da NASA ali para fazer o negócio funcionar.
E porque senão, jogo, senão não fecha o preço.
É isso que eu falei.
Não fecha o preço.
Encarecia demais o projeto.
Eu vejo muito startup hoje criando solução muito boa, mas você vai ver o modelo de negócio, não consegue para o mercado.
Ninguém quer comprar.
Não dá para comprar, não dá para comprar ainda, sabe? Não ficou viável. Então, quando cria a solução, sempre tem que pensar muito qual que é o preço de venda disso, como é que você vai fazer, como é que você abaixa preço. Por exemplo, o carro que eu falei de CPFL, a gente saiu de um carro ali que era quase 2 milhões para um carro ali de 500 mil. Então, você vê a diferença.
Diferença aqui. De adaptação.
Quando a gente quer reduzir o custo, otimizar software, reduzir hardware.
Consumo e tudo mais, né?
Consumo, é... Tudo é um trabalho ali, uma vez dentro do P&D, a primeira fase do P&D, a gente faz a prova de conceito, a gente faz funcionar a tecnologia.
Idealiza o essencial ali.
A gente fala assim, dá para funcionar, essa ideia, essa tese é verdadeira.
Por mais que custe um pouco mais, vai funcionar, depois vai...
Aí as próximas fases a gente vem reduzindo.
Vem reduzindo, enxugando, melhorando.
Melhorando.
Legal. Cara, me fala uma coisa, pelo menos para mim, é uma novidade, sim, ouvir isso abertamente que você está me contando. Que não sou da área de desenvolvimento, mas saber que temos desenvolvimento de inteligências artificiais fora dessas grandes techs aí, big techs aí, que já desenvolvem há muito tempo, ou que é popular hoje para a massa... Ter esse desenvolvimento no Brasil, na Unicamp, empresas como vocês, é algo novo para mim. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que a divulgação da tecnologia no Brasil talvez não seja tão ampla assim, de qualquer um saber que temos capacidade plena de desenvolver algo de ponta que não tem lugar nenhum no mundo muitas vezes.
Eu acho que é cultural isso, tá, João? Porque assim, eu vejo FINEP, eu vejo FAPESP, os órgãos de fomento à pesquisa do país têm dinheiro para investir.
Uhum. Investem.
Eles investem. Existe dinheiro de investimento em pesquisa no país. Uhum. Isso existe. É, eu acho que a nossa cultura, esse dinheiro ainda está direcionado muito para as universidades e dentro da universidade ele vira uma pesquisa acadêmica.
Não, por isso que você não tem fins lucrativos não acaba não sendo do mercado.
Não acaba não indo para o mercado, uhum. Então se desenvolve uma pesquisa acadêmica. O que a gente vê hoje que está sendo criado, né, são incubadoras dentro de universidades para que essa pesquisa vire produto, uhum. E esse produto vá para o mercado.
O Shark Tank dentro da
universidade. Dentro das universidades, porque a gente tem um povo extremamente resiliente, um povo criativo.
Uhum. Sem dúvida.
Um mercado gigantesco ainda a ser explorado. Né? O mundo inteiro fala hoje, agora 2026, o Brasil é o país da vez, que é o país que precisa se desenvolver, é o país que então, assim, a gente tem um mercado grande aqui. Mas a gente, eu acho que a gente... O maior problema é o jeito que a gente olha as coisas, uhum. Sabe? A gente... Pegar esse dinheiro colocado da universidade, ela tem um fim, um propósito bom, mas uhum. Existem outros propósitos que têm que ser alcançados juntos. Sim. Né? Ir para mercado. Eu acho que o Brasil, a gente tem uma cultura ainda de ver o empresário da maneira errada.
Sim, aí sem dúvida.
Eu acho que esse é o principal, assim, sabe? Eu acho que o país está mudando.
Tá.
Eu vejo que o jovem hoje... Ele não quer um trabalho CLT mais.
Ele quer empreender.
Ele
né?
quer empreender, ele quer ter o negócio dele, ele quer ser dono da vida dele, ele quer ir para frente, sabe?
Não que isso seja confortável, né, cara?
Pelo contrário, quem me pergunta, ele fala assim, cara, você está disposto a suar mesmo, a suar sangue?
O empresário porque... é bom, porque tem o horário que você quiser, desde que seja dentro das 24 horas.
Exato, você sabe, empresário não para nunca de trabalhar, não, né? O dia inteiro, dia, noite, final de semana, não para nunca.
Legal. E como que é o desafio hoje de vocês encontrarem os clientes? Você falou assim, desse caso da Unilever que surgiu, como surge um projeto desse, assim, como... essa primeira conversa, como vocês cavam esse primeiro contato aí para encarar o desafio?
Olha, a gente acho que tem assim duas vertentes ali de encontrar cliente, né? O primeiro é a gente, como a gente já está conhecido, acaba chegando muito cliente a gente.
Uhum.
Por exemplo, as empresas de câmeras industriais, quando tem qualquer problema na indústria mais complexo,
uma câmera.
Eles chamam a gente. Pra, uhum. Ó, câmera nenhuma no mundo faz isso. Casco, você não quer vir olhar esse projeto? Porque ninguém consegue fazer. E a gente, por exemplo, está fazendo um projeto com a BRF nesse sentido. Tá, um projeto que eles pediram para a gente. Está colocando tecnologia ultra... estado da arte lá dentro da BR Foods. Então, a gente está sendo demandado nesse sentido. Um outro jeito que eu vejo de conseguir clientes é entender os problemas atuais, né? Então, você precisa fazer ter esses eventos de desafio, esse tipo de coisa, para você entender o problema. O que eu vejo que acontece muito é as startups, dentro do laboratório, definirem o que é o problema e solucionar o problema que ela definiu. Então, se você não tiver um problema real... E você tem que ser mais apaixonado pelo problema do que pela tecnologia.
Sim.
Você tem que entender o problema que você tá indo. Então, se você como entender desse problema? Eu acho que é indo para algum desafio, alguém que exponha esse problema para você. Onde que eu vejo isso? Em feiras que a gente tem desafios, em rodadas de incubadora que levam empresas para falar sobre problemas que essas empresas têm.
Mas elas vão e falam que tem uma regra aqui no marketing, uma regra, mas um estudo, que fala que basicamente 90% dos possíveis compradores, já considerando só os possíveis clientes de vocês, 90% não faz ideia que ele tenha um problema.
É, sim.
Então,
que existe uma solução para uma dor dele.
Alguma coisa que está acontecendo ali que ele acha que não vai, não existe. Ele não identificou o próprio problema ainda, muitas
sim,
vezes.
Sim, sim.
Então, como que esse cara vai trazer... Eu estou levando em consideração o nível de tecnologia que você trouxe aqui para mim, de algo disruptivo ali, muitas vezes.
Eu vou, bem colocado, João, vou classificar melhor, então. Eu acho que assim, a Casco teve sempre a diretriz de trabalhar com grandes empresas.
Uhum.
Então, a gente sempre trabalhou num ambiente mais estruturado.
Então, tá? O cara então, já está ali.
É um cara que já está maduro. Ele tem processo, ele sabe do que é, ele sabe onde que ele está errando, onde é que está o desperdício, onde que ele tem que melhorar. Então, ele conhece o problema dele.
Ele já está esperto com isso. Já.
É, ele é uma multinacional, ele já tem processo ali lidando.
Já.
Se você vai para o mercado B2C, aí já é mais difícil. Porque...
O agro tem esse nível de...
O agro tem. Como a gente está dentro da Cargill... A Cargill já é uma empresa que mexe com isso há mais de 100 anos. Uhum. Né? Então, é uma empresa assim, que já tem todas as metodologias, todos os processos. É tudo extremamente metrificado. Quando eu viajo com o pessoal da Cargill, assim, a gente viaja muito de carro. Pega carro assim, faz 8 horas de carro junto.
Visitando fazenda.
Visitando fazenda, vai indo. Cara, é o tempo inteiro fazendo conta. A gente passa 8 horas fazendo conta. Não, mas o percentual que vai engordar, como é que vai ser? No carro de cabeça, é o tempo inteiro. Então... Eu vejo o pessoal do agro, eles estão muito qualificados hoje, mas muito.
É uma indústria tecnológica hoje.
Indústria tecnológica,
deixou de ser uma simples fazenda, nada familiar.
Não tem mais bota suja, sabe? Assim, o pequeno ainda é.
É, sim, tem.
O pequeno ainda é, sabe? Tradicional. E é uma preocupação, acho que o Brasil tinha que ter essa preocupação, porque esse pequeno está cada vez mais... E se ele não
evoluir
não
implantar tecnologia,
ele vai perder a propriedade dele. Sabe, isso é ruim para o país.
Sim.
Então a gente precisa olhar um pouco mais carinho isso, como é que...
Acho que a solução disso seria o que você mesmo propôs ali, dessa ideia de quanto mais você consegue baratear o produto, trazer para um nível que ele vai rodar em qualquer máquina, ele não precisa de uma mega estrutura, de um hardware, não precisa do equipamento de última geração. Você conseguiria trazer algo que traria uma solução que o grande já usa para o pequeno, sim, talvez. Né?
Hoje em dia, essas novas gerações do agro, né, elas estão aderindo à tecnologia.
Sim,
né?
Muito.
É muito tradicional, então a gente tem ainda um tomador de decisão que é o pai, o avô. Mas você já vê que ele já está percebendo que o filho, o neto já está...
Já quer pôr o drone, já quer automatizar as operações, inteligência artificial.
Quer pôr uma automação, um caminhão de trato, quer pôr um... Já vê a vantagem nisso.
Já vê.
Até porque está acabando a mão de obra.
Tem esse problema também. Então, não acha a pessoa para...
O cara trabalha 3 meses e ele vai embora.
Já vai para outra fazenda, já quer
outra... Já vai fazer outra coisa da vida.
Vai para cidade grande, já desiste.
Então acaba. Então você precisa ter o que os países do norte já estão fazendo. Né? Você vê no país do norte, o cara ele tem um caminhão, ele com a esposa e um filho, eles tomam conta de uma fazenda grande. Mas tem máquina para tudo.
Tem tudo. Tudo tem automatizado, muitas vezes.
A gente vai acabar chegando nisso aqui. Né? Acho que a trajetória que a gente vai seguir é mais ou menos essa, porque é o natural.
Legal. Quais seriam os próximos desafios aí, se tratando de tecnologia, que você vê a oportunidade da Casco? O que você estão pensando ainda nessa linha de inteligência artificial? Ou já existe algo, que se você pode falar ou não, né? Que vocês estão já sentindo o cheiro, às vezes, que está vindo de fora, algum tipo de coisa nova?
Eu acho que vou falar porque é público, né? Todo mundo está vendo. Eu acho que as plataformas estão mudando. Então, hoje a gente tem muita coisa atrelada a celular. Então, você tem app no celular para fazer tudo. Então, o software hoje, tudo está atrelado muito a celular, computador. E são as plataformas que a gente roda
os
sistemas hoje. Normalmente é isso. Essas plataformas estão mudando. Então, a gente está vendo óculos, a gente está vendo a realidade ampliada muito forte. E não é à toa assim, que a Meta lançou o Ray-Ban Meta lá.
Sim.
E agora, esse ano, a Apple lança o óculos dela. Porque eles estão enxergando que vai sair do celular e a plataforma vai ser óculos.
Uhum.
É, drone, mesma coisa. Né? Então, drone Já está consolidado, o DJI com 70% do mercado, mas a gente vai ter cada vez mais marcas de drone. Então, a plataforma está mudando, está saindo do celular e está indo para outras...
Se for parar para pensar, hoje já não está mais no celular, né? Ela está na nuvem.
Está na nuvem.
O celular é só uma interface.
Da nuvem, um cliente da nuvem.
Porque não tem mais nada no celular. Beleza, você tem lá, grava as fotinhas, ela tem uma estrutura, um hardware aqui, uma memória rodando alguma coisa. Mas tudo um processamento pesado já não acontece mais dentro dele ali.
É na nuvem. Mas a sua interface é o celular.
Uhum.
Você ainda está interagindo ali,
com a tela dele.
Com ali. A tela dele. Uhum. E a gente vai ver uma mudança grande disso. A gente não vai mais.
Hoje tem bastante coisa no carro, né? Principalmente se falar no carro elétrico, carros aí, os chineses, tudo que você já faz tudo no carro ali.
E agora você nem está mais tocando na tela do carro.
Está falando, né?
Está falando a voz. E com gesto. Uhum. Acabou com gesto. O novo carro da Xiaomi que saiu, você não precisa mais tocar no carro. Você faz na tela, você faz um gesto.
Um ok ali.
Ele já aciona, já faz o que tem que fazer.
Legal.
Então, acho que a gente está mudando isso. Eu acho que isso vai ser uma grande disruptura.
É, porque se teoricamente parar na ideia do óculos, se você tem alguma forma de projetar essa realidade aumentada para a pessoa ver sem ela precisar pegar nenhum dispositivo na mão... Né?
Qual é, assim, olhando um pouco de antropologia, olhando o ser humano ali, qual que é a maneira do ser humano se relacionar? É com tato, com fala, visão, você enxerga, você sensibiliza com aquilo. Né?
Com sinais ali, com sinais, gestos.
E você toma uma ação.
Uhum.
Não é natural para a gente pegar um celular, olhar a telinha.
Ficar fazer olhando e passando o dedinho.
Não é natural isso para a gente. Uhum. Então, a gente está criando interfaces de comunicação muito mais naturais para o ser humano. E isso vai trazer para a gente uma outra usabilidade, uma outra imersão dentro disso. Dentro dessa possível matrix que a gente tá sendo inserido lá dentro.
Cara, falando isso, me veio uma memória aqui, que já uns... Foi pré-pandemia. Então a gente já está aí há 5 anos atrás. É isso? Foi em 2018... ou em 2019 mesmo, antes de acontecer tudo, a gente sempre participa de grandes eventos, de marketing, de vendas e tudo mais, que sempre tenta trazer uma tecnologia que está por vir, o cheiro do futuro ali. E se falava muito, na época, de pesquisas por voz e comandos por voz e tudo mais.
Uhum.
E na sequência, de fato, veio o Alexa popularizada, todo mundo tem Alexa em casa, conversa, pede. Ele deu exemplos mais cabeludos lá de inteligência artificial com conversação, onde uma inteligência artificial se passa por uma recepcionista e agenda um horário no cabeleireiro para a pessoa, sem a pessoa ter a mínima ideia que estava falando com uma entidade não humana ali. Mas eu, pessoalmente, não vejo, que você falou até dessa interface mais amigável com o fisiológico humano, eu não vejo tanta gente usando, pelo menos no meu redor. Assim, não é algo, mesmo já existindo, popular e acessível para a maioria das pessoas. A possibilidade de interagir com voz e tudo mais, eu não vejo isso despontando. O que você acha que causa isso? Tem algum... Ainda é um déficit da tecnologia que não entrega 100%? O que você acha que é isso?
Eu acho exatamente isso. Lembra do tijorola, do tijolão?
Uhum.
A gente está nesse... Pegando, fazendo analogia, a gente está no tijorola ainda. Ele é bom, você fala.
Você brinca,
Mas você usa limitado. Funciona para algumas coisas, para as outras não. Uhum. Então, assim, o tijorola lá, você conseguia falar, que já era bom. Mas não chega aos pés da usabilidade que a gente tem hoje, de tudo que a gente consegue fazer hoje no celular.
Uhum.
Então, eu acho que a gente está bem nisso, né? A gente tem essa interface, elas são os modelos. Agora que os modelos estão ficando inteligentes o suficiente para você ter uma conversa fluida realmente com o modelo, né? Antes, A Siri, você falava, ela tinha uns comandos, ela só traduzia a sua voz.
Ergue o volume, abaixa o volume, isso, por reconhecimento.
Era alguns comandos, só traduzia a sua voz para texto, botava esse texto, você tinha alguns comandos pré-fixados e aquilo acontecia. Uhum. Então, não é o nosso natural, a gente gosta de uma conversa fluida.
Um bate-papo ali.
Um bate-papo que a gente está fazendo. Uhum. Então, a gente começa agora a ter tecnologia para fazer isso. E a gente está, os agentes chegando, a gente vai começar a ter agente pessoal. Cada um vai ter seu agente, uhum, e cada empresa vai ter os seus agentes de atendimento.
Sim.
Então você não fala direto, mas você, não, você pede para o seu agente fazer aquilo que você, uma secretária...
Fazer uma triagem, pelo menos, ali.
Do que... Pesquisa para mim, isso, me traz melhores valores para uma compra que eu quero fazer. Esse agente vai conversar com outros agentes e te trazer a resposta que você quer. Acho que está muito mais caminhando para esse lado. E daí faz sentido você ter a voz.
Legal.
Porque eu não quero ter a voz e a visão para falar, abre o vidro do carro.
Abre o vidro,
aumenta o volume.
Eu, até fui ver um carro esses dias lá, o Creta lá, tem comando de voz. Que abre o teto, fecha o teto, liga o som, liga o som. Comandos para mexer no próprio carro, além daquele que já existia lá do som, do multimídia em si. Mas
é muito limitado.
É limitado. Não é uma conversa, não troca uma ideia com o cara ali.
Não fala, não gera uma coisa efetiva na sua vida, né?
Eu até tentei já, o GPT tem lá o agente de conversação ali. Mesmo assim, não sei.
Não, ainda não é um dos bons.
Ele dá para conversar e tal, ele... Mas ainda tem uma limitação, às vezes você não fala em cima dele, você vai bugar ele, não vai dar uma resposta.
Então, acho que a gente está no começo da tecnologia ainda, sabe, João? Mas, assim, eu acho que os agentes foram uma grande revolução.
Legal.
O múltiplo agente, eu acho que assim, é uma sacada muito, muito, muito forte.
E dá para trazer isso para produtização do negócio?
Eu não tenho dúvida.
Para baratear, para não depender, que nem a gente estava falando aqui, de uma API, de usar os multiagentes.
Hoje, sim, eu acho que os agentes vieram para ficar.
Uhum.
Então, um monte de empresa usando. A gente cai agora em questões legais. Eu não vou botar os dados da minha empresa
Eu estava falando isso com o último entrevistado aqui, sobre segurança.
Não dá para você colocar os seus dados estratégicos na nuvem de um terceiro.
Uhum.
Não dá. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Então, os grandes ou provedores de ERPs, que já estão... Os caras precisam de uma infraestrutura para colocar um SAP dentro de uma empresa.
Uhum.
Ou outras empresas, como a Casco, vão prover essa infraestrutura interna dentro da empresa com modelos abertos, né? Mas que o dado fique restrito à sua empresa. E daí você consegue fazer o uso de agentes, por exemplo, né?
Treinados especificamente para aquela operação.
Para aquela operação. E daí são múltiplos agentes por cargo, por cadeira.
Sim.
Você entendeu? Hoje a gente já tem tipos de profissionais que o cara ele não precisa mais de equipe. Com agentes, ele não precisa mais de equipe. Então ele vale por 10, 15. Ele está no mercado pedindo mais dinheiro. Eu vi um cara de Stanford falando, olha, tive aqui um case de um cara pedindo 10 vezes mais o salário, pedindo mais do que o CEO da empresa. E por quê? Eu falei, cara, porque eu consigo, o meu valor é maior do que uma equipe de 10 pessoas.
Que o cara consegue dominar sozinho várias inteligências, vários agentes.
Ele criou vários agentes para fazer vários trabalhos dele.
E acelerou
ele
tudo.
Acelerou, ele controla tudo em KPIs, ele consegue entregar esse valor para a empresa.
Uhum.
Então ele é um cara autossuficiente. Ele faz os agentes, ele constrói software, ele usa a IA para fazer o que tem que fazer. E a gente vai ver cada vez mais isso acontecendo.
Legal.
Sabe? A gente ainda precisa de criar barreiras. Quando fala de inteligência artificial, LLM, tudo, eu sempre falo, sou muito claro na Casco. A gente precisa criar os guardrails.
O limite até onde ela pode ir.
Que dado que acessa, que dado que não acessa. E eu, como CEO, acesso todos os dados. A minha IA pode acessar até aqui. A IA do outro não pode acessar. Tem que ir até ali. A IA do cara desse projeto acessa esse
projeto.
Só o
projeto.
Entendeu? E como que você vai distribuir? E que nuvem que você vai pôr isso? Né? Eu rodo algumas IAs internas dentro da Casco.
Legal.
Alguns modelos internos. Uhum. Porque eu tenho essa preocupação de onde eu vou pôr isso. Né? Eu não, Sim, o Sam Altman já mostrou que não é tão confiável assim, né? Já tivemos algumas...
uns vazamentos.
Alguns, né? Vazamentos, já tivemos algumas coisas assim, algumas posturas dele assim que não são tão boas, uhum, ali, né? Não inspiram tanta confiança.
Então, como você vai fazer com seus dados, né? Não dá para confiar. E para a gente já ir se arredondando aqui... Primeiramente, eu vou agradecer mais uma vez, que a conversa foi muito legal. Fiquei curioso demais com as tecnologias aí da Casco. Mas qual seria o próximo desafio de desenvolvimento da Casco? Ela como empresa, como você vê o próximo passo de crescimento dela? O que vocês almejam? O que vocês têm como visão de Casco como empresa? Não necessariamente de desenvolvimento de uma tecnologia, sim, mas dela como entidade PJ próximo, ali.
Próximo passo da Casco, e a minha missão como CEO é claramente essa, é a internacionalização da empresa, né?
Legal.
Hoje a Casco
hoje
já
é só nacional.
Não, hoje a Casco está Brasil, Equador, Paraguai, Paraguai está no Bolívia, está na Argentina, a gente está em China... A gente está em Israel.
Oh, bastante.
A gente tem 7, 8 países hoje. Uhum. Mas o meu objetivo é América do Norte e Europa.
Quando você fala em países, são países já utilizando tecnologia. Já utilizando
nosso produto.
E tendo também sede, tendo...
Nosso produto. Não, países que compraram nosso produto lá dentro.
Legal.
Tá.
Legal.
No caso do Equador, assim, a gente tem... Estamos chegando agora 12 carros dentro do Equador. Está quase que virando um padrão dentro do país a inspeção de rede elétrica com a nossa tecnologia.
Legal, cara.
No país inteiro.
Uhum.
Assim, é uma grande...
A expansão hoje.
Expansão
é
nossa. Então, assim, eu vejo o Casco expandindo para fora do país, sabe? Expandindo principalmente a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e Europa.
Como marqueteiro, eu tenho que perguntar o que vocês estão fazendo para que isso aconteça. Tem um movimento, tem um plano já definido, bem claro?
A gente tem um plano definido, a gente está abrindo... É muito caro você abrir uma sede fora.
Então, depende de parceiros muitas vezes. Tudo
então mais. A gente está abrindo contas fora, mediante representação fora, para se fortalecer fora primeiro, ter produto rodando, e daí a gente começa a levar uma operação para fora.
Legal.
Tá, então a gente está aí, estamos agora, sexta-feira agora já temos uma reunião com os Estados Unidos, estamos evoluindo lá, fizemos algumas feiras nos Estados Unidos,
vamos participar da Europa. A feira no mundo dos negócios é fenomenal,
tudo,
né?
É tudo, trocar cartão,
conhecer pessoas. Ainda existe muito, apertar a mão de verdade da pessoa aí.
Olhar na cara um do outro, falar, eu existo aqui, pode confiar em mim que eu vou vir aqui.
No B2B ainda é muito sucesso, dificilmente será substituído.
Também, cara, porque os contratos são das empresas, mas a relação entre pessoas.
São pessoas, muito bom. João, queria agradecer mais uma vez aí sua presença. A conversa foi boa, foi rápido demais. Aqui tem, acho que, marcar um próximo bate-papo para falar sobre alguma tecnologia nova aí que vocês estejam desenvolvendo. Eu ia gostar muito. E, por favor, deixa aí para o pessoal que quer continuar conversando com você aí depois do podcast, quer saber mais sobre a Casco, quer se informar mais sobre as novas tecnologias ou até contratar vocês. Fala as suas redes, as redes da Casco aí, por favor.
Legal, João. Eu agradeço estar aqui, mas já falei no começo, mas assim, fico muito feliz de estar aqui. Foi muito legal o bate-papo. Isso. Foi rápido mesmo.
Passou voando.
Agradeço, muito obrigado. E nossa rede social, meu e-mail é joao.vonzuben@casco.ai. O Instagram da Casco é @casco.ai. O LinkedIn da Casco é Casco P&D em Tecnologia. Só procurar Casco P&D que já vai encontrar a Casco. Ou me procura também no LinkedIn, é o mesmo, é joao.vonzuben no LinkedIn. Sigam a Casco nas redes sociais, tanto no LinkedIn, Instagram. Até TikTok a gente abriu, João.
Você vai fazer uma dancinha, fiquei sabendo.
A gente está sempre colocando coisa presente, nova. Né? A gente está vendo que tem uma outra comunicação para outro fim, para poder influenciar os jovens.
Sim,
ali.
Pelo menos para fixar a marca aí na massa. Aí.
Foi a ideia do nosso marketing.
Legal.
Tá, então sigam a Casco. Entre em contato comigo, estou sempre à disposição, vai ser sempre bem-vindo qualquer contato que a gente tiver. João, obrigado, viu?
Isso que eu que agradeço. Pessoal, Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos de trabalho, com os colegas, com a família. Sempre temos convidados muito interessantes e inteligentes aqui, como o João. Siga a gente nas redes sociais, não deixe de fazer isso, não adianta só assistir, dá uma força aí para o canal, nas nossas redes sociais no Instagram, Bits Marketing no Instagram, no YouTube, Bits Podcast, pode procurar, procurou, apareceu. Me segue lá no Instagram também, meu Instagram pessoal, João da Bits, você vai me encontrar lá, LinkedIn, pode procurar João Schmidt. E, por favor, dê uma força para o nosso canal, dê uma força aí para o Casco, para o João. Vamos disseminar aí o conhecimento e a tecnologia brasileira aí para o mundo, porque a gente é muito capaz, como a gente pode ver nessa entrevista. Cara, obrigado mais uma vez. Espero que a gente volte a se falar e tenha mais episódios sobre isso aí. E muito obrigado, João. Obrigado. Até a próxima aí. Obrigado.
Obrigado, João.